para referendo, ou seja, somos contra a proposta do Chega de o referendo ter sempre um efeito vinculativo, independentemente do número de eleitores que se pronunciam. Isso já foi, no passado, causa para grandes problemas aos Estados de Direito no continente europeu e fora, e também grandes problemas também de relações internacionais, porque às vezes é possível fazer um referendo que, a uma primeira vista, motiva apenas uma parte reduzida da população e depois é que se vai perceber as consequências que um determinado ato referendário tem e que leva por arrasto, se for vinculativo, os 70% ou 80% que não votaram. E, portanto, achamos que o quórum é para manter, inclusive nesta versão nossa mais exigente, se for inclusive aos imigrantes portugueses, aos portugueses no estrangeiro que votam, aumenta a exigência de quórum, sendo que o referendo, do ponto de vista político, nunca perde a sua eficácia como forma de definir a agenda política e, em geral, mesmo um referendo com resultado apenas consultativo, consultivo, aliás, também tem peso, como já vimos em referendos que nós já tivemos, que não atingiram o quórum e não deixaram de ser respeitados por isso. Em relação às propostas do PCP, nós temos algumas dúvidas se a possibilidade de aprovar convenções internacionais em geral não acaba por entrar em contradição com o número, creio que é o número 6, do mesmo artigo, exatamente, que diz que cada referendo recairá sobre uma só matéria. Porque, em geral, as matérias sobre as quais versam as convenções internacionais são muito variadas. Aliás, é uma das razões porque é tão difícil aprovar em referendo tratados ou convenções internacionais, é porque basta, em geral, encontrar um artigo que predisponha uma maioria dos votantes contra ele e depois cai tudo o resto, sendo que poderia haver outras coisas positivas que, em compromisso, em conjunto, as pessoas quisessem aceitar. E, aliás, normalmente, as matérias entre Estado, que são tratadas por convenções internacionais, são alvo desse tipo de compromissos. E, portanto, temos aqui um problema. Não é, em geral, uma boa matéria para referendo, a matéria que é de tal forma complexa e variada que faz com que fosse impossível fazer uma só pergunta sobre o tema. Exceção a isto, são os referendos que têm a ver com a matéria da União Europeia, que é uma realidade no plano, enfim, político diferente. Do nosso ponto de vista, a construção de uma entidade política transnacional, mais do que dependente do direito internacional, e que, portanto, do nosso ponto de vista, deve poder ir a referendo com as outras exceções que estão na Constituição em relação à matéria orçamental e por aí afora. Em relação ao PSD, eu compreendo, há pouco ainda a deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, disse que compreendia a que se pudesse dar alguns passos em direção ao voto eletrónico em eleições e que receava de aplicar o mesmo critério a referendos. Percebo o argumento e, de certa forma, também partilho dele, mas não vejo em mim próprio razão para, se for coerente em relação à eleição, ter que ser também em relação ao referendo, e se acharmos que é a lei que deve regular a possibilidade do voto eletrónico, que ela valha tanto para eleições como para referendo, embora à primeira vista concordo com o seu argumento. Acho que há pouco não pude pronunciar, mas sou a favor da proposta do PSD de poder remeter para a legislação a regulação do voto eletrónico e, portanto, acho que isso deveria, à partida, se formos ser coerentes, incluir também referendos. Bom, muito obrigado.
Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, não querendo, passamos ao artigo 119, que não está cá o autor da proposta de alteração, que é o PAN, também não pediu, mas também eu estive aqui a ver, aquilo é por causa da publicação dos atos, e o regimento que fala aqui especificamente já é publicado em Diário da República também. Não sei se querem pronunciar sobre o 119, mesmo não apresentando a proposta. Eu, 119, porque o 117 e 118, como estava programado, só é discutido na próxima semana. Tem a palavra a deputada Alexandra Leitão.
E as outras alterações ao 119 têm conexões, não é? Por isso é que...
Não, o 119 é sozinho.
É só uma parte. regionais.
Pois tem conexões, é isso que eu quero dizer, por isso é que nós discutimos agora, é isso?
Os outros ficaram, como é que se diz, agregados nas autonomias. Mas o 119, eu não sei se leram o artigo, mas estou a dizer, se vale a pena a discussão sem o PAN apresentar, eu não percebi muito bem.
E isto... Tem um critério, da última vez,
para que isto fique claro, é assim, por isso é que eu não respondo a mais, já disse aos serviços que respondam logo, é, quem não disser até 72 horas de antecedência, quer mudar os artigos, combinamos aqui na reunião de mesa e coordenadores que continuava. Portanto, nessa sequência, o 119, eu começo pelo PS, se quer dizer alguma coisa sobre esta matéria. Tem a palavra a senhora doutora Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, o que esta alteração apresentada pelo PAN inclui é faz duas coisas a esta alínea F, faz uma coisa a esta alínea F, que é incluir na obrigação de publicitação os órgãos, os regimentos, enfim, os atos de órgãos deliberativos das autarquias locais. Enfim, sem prejuízo de ulterior análise, é algo que temos abertura para analisar. Muito obrigada.
Portanto, o Sr. Deputado André Coelho Lima. É a deputada Paula Cardoso.
Bom, em relação a esta alteração do PAN, também nos levanta-nos aqui algumas dúvidas, porque a publicidade dos atos está ali consagrada, este acrescento, digamos assim, também publicar os regimentos dos órgãos das autarquias locais. Em termos de operacionalidade, são mais 308 regimentos para publicar em Diário da República, não se vendo a utilidade e o fim prático deste acervo, de tirar para o Diário da República aqui um número um bocadinho aberrante de regimentos, são os que são, mas que não nos parece o que é que isto vai acrescentar ou o que é que daqui possa resultar de útil, não é, para o munícipe que quer ler o seu regimento publicado em qualquer série de Diário da República. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo 119 do PAN, a proposta apresentada visa acrescentar ao leque previsto na linha H os regimentos dos órgãos deliberativos às autarquias locais. Este artigo versa precisamente sobre a publicidade dos atos, pelo que nos parece razoável a alteração agora proposta e somos favoráveis à mesma. Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas de alteração do PAN, quanto à linha F, vemos com bons olhos, acompanhamos, parece-nos que está aqui em causa o princípio de transparência e, portanto, não poderíamos deixar de acompanhar. Relativamente à linha J, já temos algumas dúvidas, uma vez que existe o Jornal Oficial da União Europeia, mas a senhora deputada não está cá para nos esclarecer qual era o espírito.
Mandou agora um recado pela sua assessora, que ainda vai chegar, mas vai chegar quando chegar.
Em relação ao espírito, muito bem, obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, era um esclarecimento. Portanto, há algum motivo para estarmos a discutir só as propostas do PAN em separado ou estão todos a... Ok,
é só
não,
por isso.
Ok. Está bem, ok. Portanto, consideramos que a publicidade das leis regionais só. É uma questão da autonomia. Bom, ok, só é um entendimento. Está bem, pronto, ok. É um entendimento, então. Relativamente, então, à proposta do PAN nesta sede de fazer publicar no Diário da República os regimentos das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, mas também o que vem no Jornal Oficial da União Europeia, nós entendemos que, de facto, isto é de uma dimensão esmagadora para o Diário da República e não vemos uma grande vantagem. Sem contar que, se estivermos a falar de uma transposição, digamos assim, daquilo que é publicado no Jornal Oficial da União Europeia, estamos até a criar aqui, digamos que, uma dúvida no hiato entre a aprovação de dados que são direta e imediatamente aplicáveis e a sua publicação. Poderia até gerar alguma confusão e, nesse sentido, não iríamos por esse caminho. E é isto que temos a dizer.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a proposta do PAN no sentido de trazer maior transparência aos cidadãos. Percebemos que, se fosse noutro tempo em que o Diário da República era em papel, de facto isso acabaria por ser um gasto excessivo de dinheiro. A partir do momento em que é eletrónico, não há excesso de informação e acaba por ser também uma salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos, dos munícipes, porque muitas vezes as pessoas não sabem quando é que falam na Assembleia Municipal, se é no início, se é no fim, há diferentes práticas consoante os diversos municípios e, desse ponto de vista, não nos parece causar nenhum problema, antes valoriza os direitos dos cidadãos.
Pelo LIBRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, achamos que deve haver lugar à publicação, ainda que apenas de forma eletrónica, destes instrumentos que são úteis para a democracia, seja a nível local, seja para o acompanhamento dos atos internacionais de que Portugal é signatário. É verdade que existe o Diário da União para tudo o que tem a ver com a União Europeia, mas existe muita outra legislação internacional que é mal conhecida e que, assim, estará mais disponível para os cidadãos. Ainda esta legislatura temos tido várias discussões, por exemplo, sobre o Tratado da Carta da Energia, que até é um tratado que está, de que Portugal é depositário, que está no Palácio das Necessidades e que é um tratado bastante importante e que se tem estado a descobrir que é bastante limitador da soberania dos Estados e trata-se de uma camada adicional de responsabilização e de transparência a eles. Todo o tipo de instrumentos internacionais de que Portugal faz parte estarem divulgados através do Diário da República. Muito obrigado.
E como a senhora deputada não chegou a tempo pode continuar depois a apresentar a proposta, noutro dos artigos passamos para o 122, portanto, que tem o Iniciativa Liberal e o LIBRE com propostas de alteração, e passava desde já a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes disso, perguntar se não vamos terminar as propostas apresentadas do 119. Há mais propostas de alteração ao artigo 119?
Não.
Vai ficar para posterior... ok.
Não, é assim, o 119 que existia, portanto, ficou adiado o 118 e o 119 para... porque a sua deputada não tem ido à reunião de mesa e coordenadores, portanto, mas recebeu aquele mapa de, penso eu, que ele foi transmitido pelo João Coutrinho de Figueiredo, onde ficaram agregados os artigos por conexões, não propriamente por ordem. E este que está aqui do 122, do IL e do LIBRE, não tem conexão com mais nenhuma das alíneas do 118 e 19.
Já percebi. Ok, peço desculpa. Obrigada. Então, relativamente ao artigo 122, nós apresentamos uma proposta de alteração no sentido de estendermos aquele que é o princípio da não discriminação aos critérios de elegibilidade para o cargo de Presidente da República, porque consideramos que não devem ser feitas distinções entre aquela que é a nacionalidade originária e a nacionalidade posteriormente adquirida. Para a Iniciativa Liberal são todos portugueses por igual e por isso devem ser elegíveis para Presidente da República na mesma medida. Consideramos que esta restrição do artigo 122 impede, por exemplo, que